Vaishnavera Kriya Mudra Vigena Budhihaya. Em português, ninguém pode entender a mente de um devoto de Deus. Só um devoto puro de Deus pode compreender outro devoto puro perfeitamente. Mas, observando as principais atividades da vida de Prabhupada, podemos ver que tudo o que ele fazia era serviço puro ao Senhor Krishna e era um perfeito exemplo de como se render a Deus, Krishna. Ele ensinava e punha os preceitos em prática, frequentemente encorajando, até louvando seus discípulos, ele sempre os empurrava para participarem cada vez mais do bem-aventurado movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Mas ele também expunha as falhas de seus discípulos, e essas falhas às vezes eram grandes e dolorosas de se ver, tanto para ele quanto para os seus discípulos. Certo dia, assim que Prabhupada entrou em seus aposentos no templo de Los Angeles, percebeu que um dos devotos que limpava o seu quarto colocara a sua foto de ponta cabeça. Um simples engano, mas indicava que havia algo errado na mentalidade do discípulo. Toda manhã os devotos cantam orações para o mestre espiritual, glorificando-o como o representante direto de Deus. Como se esperaria que algum discípulo sincero não percebesse que está pondo o representante de Deus de cabeça para baixo? É, a gente tem que prestar atenção, né? Ao escrever o nome do mestre espiritual com letra maiúscula, ao escrever o nome de Krishna com letra maiúscula, eu já vi aí, ó. Já vi. Tá, Bima, só comentando, não estou corrigindo ninguém, só estou lembrando aqui. Escrevem Krishna errado, né, Bimala? Escrevem Krishna com K minúsculo. É, preciso prestar atenção. Se a gente ama Deus, se a gente quer amar Deus, a gente tem que, pelo menos, prestar atenção quando escreve o nome dele, ou do mestre espiritual, representante dele. Então, uma discrepância mais séria: Prabhupada ia ao templo, saudava as formas de Deus e ia tomar charanamrita, a água aromatizada do banho das deidades. Fazia parte de sua rotina diária. Após sua caminhada matinal, voltava para o templo e prestava reverências à deidade, enquanto o disco Govinda tocava. Govinda Haripurshata Mahambhajami. Nos templos que seguem o padrão de Prabhupada, toca todo dia às 7:30 da manhã. Então um devoto oferecia-lhe algumas gotas de charanamrita na palma de sua mão direita, e ele a seguir sorvia. Ele mencionara este item de serviço prático e amoroso a Deus no néctar da devoção. Aromatizada com perfumes e flores, a água vem deslizando até os seus pés de lótus e é colhida e misturada com o iogurte. Dessa maneira, este charanamrita não apenas adquire um sabor muito delicioso, como também assume um notável valor transcendental. Os devotos que vêm visitar a forma de Deus no altar e lhe oferecem respeitos, tomam com muita submissão três gotas de charanamrita e se sentem felizes em bem-aventurança transcendental. No entanto, nesta manhã específica, enquanto Srila Prabhupada tomava charanamrita, franziu a testa, alguém colocara sal. Ele caminhou por toda a sala do templo, sentou-se no assento elevado e, perante a sala lotada com uma centena de devotos, perguntou: quem colocou sal no charanamrita? E uma mocinha de vestido levantou-se e, com um sorriso nervoso, disse que fora ela. Por que você fez isso? Perguntou Prabhupada com toda a seriedade. Não sei, sorriu ela nervosamente. E Prabhupada voltou-se para Gargamuni. Dê a tarefa a alguém que seja responsável. Todos os presentes sentiram a ira de Prabhupada. A situação desagradável estragou a atmosfera pura do templo. Um discípulo adora Krishna agradando o mestre espiritual, o representante de Deus, Krishna. Portanto, desagradar o mestre espiritual era uma desqualificação transcendental. O mestre espiritual não era meramente um princípio. Ele era uma pessoa, Srila Prabhupada. Quando a imprensa da ISKCON em Boston imprimiu erroneamente o nome de Prabhupada em um novo livro, ele ficou profundamente perturbado. Ixi, acabei de falar sem querer, hein, Cedu? Pô, louco, errar o nome do mestre espiritual aí é brabo, hein? A pequena brochura de um capítulo do segundo canto do Srimad-Bhagavatam trazia o seu nome na capa simplesmente como a C. Bhaktivedanta. Omitiu-se o costumeiro Sua Divina Graça, bem como o Swami Prabhupada. O nome de Srila Prabhupada ficou quase destituído da importância transcendental. Outra publicação da imprensa da ISKCON, Hare Krishna, descrevia Srila Prabhupada como mestre da ISKCON, embora Prabhupada repetidamente enfatizava que era o fundador Acharya da ISKCON. É, tem gente que fica mudando as coisas, né? Prabhupada falava, a doença dos americanos, falava para os seus discípulos, seguidores, a doença de vocês americanos é ficar mudando as coisas. Por favor, não mudem nada, sigam o padrão como eu dei para vocês. Houve muitos acharyas, ou mestres espirituais, e apareceriam muitos outros, mas Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, era o único fundador acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Para agravar as coisas, quando Prabhupada abriu pela primeira vez o novo capítulo do Bhagavatam, a encarnação estalou e as páginas começaram a se desprender. Prabhupada olhou furioso. Os devotos em Boston, ao ouvirem falar da ira de Prabhupada, reconheceram imediatamente que seu erro, ao imprimir o nome de Srila Prabhupada de forma incorreta, foi um sério descuido. Minimizar a posição do mestre espiritual era uma ofensa grave. E ainda por cima eles chegaram a publicar a ofensa. Era difícil para os devotos encararem as sérias implicações. E eles sabiam que teriam de retificar a sua mentalidade antes que pudessem avançar na vida transcendental. Prabhupada criticou a mentalidade por trás destes erros e suas críticas foram instrutivas para seus discípulos. A menos que ele lhes instruísse sobre a posição absoluta do mestre espiritual, como eles iriam aprender? Certa manhã, no começo da aula do Srimad Bhagavatam, Prabhupada chamou uma das devotas, Nandarani. Ela ficou de pé, respeitosamente. Você canta 16 voltas no Rosário Hare Krishna todos os dias? Bem, eu tento, Prabhupada. É este o problema, disse Prabhupada, voltando-se para o presidente do templo. Se Nandarani, uma das devotas mais antigas e mais responsáveis, não estava cantando regularmente, então, com certeza, as novas devotas, sob seus cuidados, tampouco estavam. Isto era falha dos dirigentes. Prabhupada elogiara e encorajara os seus discípulos por trabalharem arduamente na reforma do templo e por saírem diariamente às ruas para cantar e dançar Hare Krishna e distribuir revistas. Mas o fato de um devoto não cantar as voltas prescritas, o mínimo de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna no Rosário, era negligenciar a instrução mais importante. Deixa eu tomar água aqui, Bela. O que Nandarani não dissera foi que as autoridades do templo lhe contaram que não era necessário cantar todas as 16 voltas de Hare Krishna no Rosário desde que ela trabalhasse. Eles falaram-lhe isto, muito embora Prabhupada claramente instruísse seus discípulos, quando da iniciação, a sempre cantarem pelo menos 16 voltas de Hare Krishna por dia no Rosário. Então, outro incidente. Durante a aula matinal, Prabhupada estava discorrendo sobre Savabhaum Bhattacharya, um associado do Senhor Krishna, Chaitanya. Ao olhar para os devotos, perguntou, quem pode me dizer quem é Savabhaum Bhattacharya? Ninguém falou. Prabhupada aguardou. Nenhum de vocês é capaz de me dizer quem é Savabhaum Bhattacharya? Savabhaum Bhattacharya? Perguntou ele. Uma moça levantou a mão. Ela tinha lido algo sobre ele. Isto foi tudo. Vocês não se sentem envergonhados? Prabhupada olhou para os homens. Vocês devem ser os líderes. Se os homens não podem avançar, então as mulheres não podem avançar. Vocês devem ser sacerdotes brâmanas. Então as suas esposas serão sacerdotes brâmanas. Mas se vocês não são brâmanas, então o que elas podem esperar fazer? E Prabhupada disse que sem melhorar o seu cantar de Hare Krishna e sem ler a literatura consciente de Krishna, eles nunca alcançariam a pureza necessária para pregar a mensagem do Senhor Krishna, Chaitanya. Enquanto, deixa eu aumentar, levantar a tela aqui, Bima. Não quer ir. Agora foi. Enquanto as anomalias locais amontoavam-se a um oneroso peso sobre Srila Prabhupada, ele tomou conhecimento de coisas estranhas que seus discípulos na Índia haviam escrito em suas cartas e ficou mais perturbado. Uma carta para os devotos nos Estados Unidos relatava que os irmãos espirituais de Prabhupada na Índia faziam objeção ao seu título de Prabhupada. Ó o veneno da Índia que veio, da Índia, Bimala. É o veneno dos invejosos. Segundo eles, apenas Bhaktisiddhanta Sarasvati deveria ser chamado de Prabhupada. E eles referiam-se a Prabhupada como Swami Maharaja. Prabhupada também ficou sabendo que alguns de seus discípulos estavam dizendo que ele não era o único mestre espiritual. Eles estavam interessados em ler os livros de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aí já começou o desvio naquela época, Bimala. O desvio já começou naquela época. Eles estavam interessados em ler os livros de Bhaktisiddhanta Sarasvati como que para desvendar algum novo ensinamento que Prabhupada ainda não houvesse revelado. Prabhupada considerou estes comentários como perigosos para a ISKCON Hare Krishna. O avanço na vida transcendental baseava-se na fé implícita no mestre espiritual. E para Prabhupada, essas ideias novas indicavam uma concepção relativa, contrapondo-se à concepção absoluta do mestre espiritual. Semelhante concepção poderia destruir tudo o que ele havia estabelecido. Pelo menos poderia destruir a vida espiritual de qualquer pessoa que a apoiasse. Ele sabia que, embora às vezes se mostrassem ignorantes, seus discípulos não eram maliciosos. Entre mentes, estas cartas da Índia carreavam uma doença espiritual transmitida pelos vários irmãos espirituais de Prabhupada a seus discípulos, que lá se encontravam. É, quem tem irmãos espirituais desse nível aí, desse naipe, não precisa de inimigos, né, Bimala? Prabhupada já fora incomodado quando alguns de seus irmãos espirituais recusaram-se a ajudá-lo a conseguir terras em Mayapur, o local de nascimento do Senhor Krishna, Chaitanya. Embora ele lhes houvesse pedido que ajudassem seus discípulos inexperientes a adquirirem terra, eles não aquiesceram. De fato, alguns deles haviam trabalhado contra ele. Prabhupada escrevera para um de seus irmãos espirituais: lamento muito saber que há uma espécie de conspiração por parte de alguns de nossos irmãos espirituais com o propósito de não me darem um lugar em Mayapur. Prabhupada era sensível a qualquer ameaça a ISKCON. A sua aceitação do nome de Prabhupada, seu ensinamento de que o discípulo deve aproximar-se do mestre espiritual como sendo o representante direto de Deus, Krishna, sem tentar pular por cima dele em direção aos mestres espirituais anteriores, essas coisas explicara cuidadosamente a seus discípulos. Mas agora algumas observações feitas irresponsavelmente na Índia enfraqueciam a fé de alguns de seus discípulos. Talvez esta contaminação insidiosa que agora se propagava precipitara os equívocos na imprensa da ISKCON e mesmo as discrepâncias em Los Angeles. Conversas sobre a posição relativa do mestre espiritual só podiam ser obras de Maya, a energia ilusória do Senhor Krishna. Maya tentava confundir os devotos da ISKCON. Essa era sua tarefa, desviar as almas condicionadas do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Os eventos recentes começaram a dificultar os escritos de Prabhupada. Ele vinha trabalhando com rapidez em Los Angeles e há pouco terminara o segundo e último volume do livro Krishna. E na mesma fita em que ditara o último capítulo de Krishna, começara de imediato um resumo do 11º canto do Shrimad Bhagavatam. Entretanto, gradualmente seus escritos pararam. Karandara comenta: a tradução de Prabhupada exigia bastante concentração. Ele abria 2 ou 3 grandes volumes do Bhagavatam e às vezes vários outros livros pequenos que ele consultava para uma coisa ou outra. Mantinha-se sentado usando seus óculos e falando em seu ditafone e absorvia-se completamente na leitura. Às vezes fazia uma pequena anotação e investigava um de seus livros e então abria outro livro. Voltava-se para outra página, anotava algo e então ditava. Isso exigia enorme concentração. Acho que é por isso que Prabhupada fazia a maior parte desse serviço à noite, após despertar de seu cochilo na calada da noite. Ele se absorvia na tarefa a partir de 1 ou 2 da madrugada até às 6 ou 7 da manhã. Nesse momento havia calma e ele podia ficar absorto. Mas quando Prabhupada ficou perturbado com os problemas da ISKCON, isto inibiu seu trabalho. Ele passava o seu tempo discutindo com devotos visitantes ou comigo, ou com quem quer que estivesse por lá. Então, tinha de dedicar mais tempo para pensar nos assuntos, ou considerar o problema, e não era capaz de concentrar-se na tradução. Estas dificuldades perturbavam-no, e ele pensava nelas e dizia: não tenho sido capaz de concentrar-me, tenho pensado neste problema. Embora o mestre espiritual sofra pelos erros de seus discípulos, a perspectiva de Prabhupada não era simplesmente negativa. Ele continuava cantando Hare Krishna e dando aulas no templo e convidando os líderes de seu movimento a visitarem-no no Centro Ideal de Los Angeles, mas também endireitava a mentalidade doentia onde quer que ela aparecesse. Por exemplo, quando Gurudas escreveu de Londres dizendo que eles permitiram a um convidado indiano dar aula no templo, sentado no assento elevado de Prabhupada, Prabhupada imediatamente escreveu de volta corrigindo: surpreende-me o fato de vocês permitirem o Sr. Parikh sentar-se no assento elevado do mestre espiritual. Vocês sabem que o assento elevado é feito para o mestre espiritual, o representante de Vyasadeva, mas o Sr. Parikh não faz parte da sucessão discipular, de modo a ser o representante de Vyasa, nem tem ele nenhum conhecimento razoável dos princípios dos devotos de Deus. Percebo por sua carta que às vezes o Sr. Parikh, sentado no assento elevado do mestre espiritual, discute sobre a filosofia de Aurobindo. Assim, estou um tanto surpreso de como vocês permitiram tal coisa. Acho que vocês devem retificar imediatamente todos esses erros, conforme você afirmou nas últimas 2 linhas de sua carta. Acho que a melhor coisa a fazer é parar com essa aula. Não se deve tolerar disparates. Uma carta de Paris, Tamal Krishna fazia a Prabhupada perguntas filosóficas sobre a perfeição do mestre espiritual, e Prabhupada respondeu plenamente, mas com firmeza. Espera aí, deixa eu tomar água, Bila. Um mestre espiritual é sempre liberado. Em qualquer condição de sua vida, não se deve confundi-lo com um ser humano comum. Esta posição do mestre espiritual é alcançada por meio de 3 processos. Há o chamado sadhan-siddha, isso quer dizer que alguém se liberou através da execução dos princípios reguladores do serviço prático e amoroso a Deus. Outro é kripa-siddha, aquele que se liberou por intermédio da misericórdia de Deus, Krishna, ou de seu devoto. E o outro é o Nitya Siddha, que em nenhum momento de sua vida se esquece de Deus, Krishna. Estes são os três aspectos da perfeição da vida. Quanto a Narada Muni, em sua vida anterior, ele foi filho de uma empregada doméstica, mas, pela misericórdia dos devotos, mais tarde tornou-se Sida, e na vida seguinte apareceu como Narada, com plena liberdade para se locomover por qualquer parte pela graça do Senhor Krishna. Assim, muito embora em sua vida anterior ele houvesse sido filho de uma empregada doméstica, não houve nenhum obstáculo para que ele alcançasse a sua vida transcendental perfeita. Analogamente, qualquer entidade viva que seja condicionada pode alcançar a fase perfectiva de vida através dos processos supramencionados, e Narada Muni é o exemplo vívido. Portanto, não sei por que você pergunta sobre minha vida anterior. Perguntou se eu estava sujeito às leis da natureza material. Ora, mesmo aceitando que eu estivesse sujeito às leis da natureza material, acaso isso impede que eu me torne mestre espiritual? Qual é a sua opinião? A vida de Narada Muni deixa evidente que, muito embora ele fosse uma alma condicionada em sua vida anterior, não houve impedimento para ele se tornar um mestre espiritual. Esta lei aplica-se não apenas ao mestre espiritual, mas a toda a entidade viva. Quanto a mim, não posso dizer que fui em minha vida anterior, mas um grande astrólogo calculou que previamente eu fora um médico e minha vida era sem pecados. Além do mais, como corrobora a afirmação do Bhagavad Gita, Sutinam Shri Matam Gehe Yoga Birashta Bijayate, em português, um yogi fracassado nasce em uma família rica ou nasce de um pai Shuti ou piedoso. Pela graça de Deus, Krishna obtive estas duas oportunidades na vida atual: nascer de um pai piedoso e ser criado numa das mais ricas e aristocráticas famílias de Calcutá. A deidade de Radha e Krishna desta família atraiu-me a encontrá-la, e por isso, da última vez que fui a Calcutá, fiquei nesse templo juntamente com meus discípulos americanos. Embora eu tivesse imensas oportunidades para me entregar aos quatro princípios da vida pecaminosa, pois eu estava vinculado a uma família muito aristocrática, Krishna sempre me salvou, e por toda a minha vida não sei o que é fazer sexo ilícito, tomar drogas, consumo de carne, peixe, ovos ou jogos de azar. E quanto à minha vida atual, até agora não me lembro de um momento sequer em que me tenha esquecido de Deus, Krishna. Prabhupada achou que alguns de seus líderes tinham se emaranhado na administração da ISKCON Hare Krishna e tentavam ganhar o controle das coisas. Nas aulas, ele falava sobre isto apenas indiretamente, como o fez ao expor que os devotos não estavam cantando Hare Krishna e lendo o suficiente. Por conseguinte, a maioria dos devotos ignorava a ansiedade de Prabhupada. Mas, de vez em quando, enquanto sentado em seu quarto ou no jardim, Prabhupada expressava suas preocupações. Ele desejava que seus discípulos administrassem a ISKCON Hare Krishna, mas, para tal, teriam que ser puros. Somente então ele seria capaz de dedicar-se a escrever livros. Em junho ele escreveu a Brahmananda. Meu desejo agora é aplicar a totalidade do meu tempo em escrever e traduzir livros, e devem-se fazer arranjos agora para que nossa sociedade Hare Krishna seja administrada automaticamente. Acho que devemos ter um corpo administrativo central para lidar com os assuntos importantes. Já conversei com Gargamuni sobre isso. Assim, caso você volte pela época do festival de carros do Senhor Jagannatha, poderemos fazer uma reunião preliminar em São Francisco com isto em mente. Em julho, Prabhupada visitou São Francisco para o quarto festival de carros anual do Senhor Jagannatha na ISKCON. Foi o maior festival até então, com 10 mil pessoas juntando-se à procissão através da Golden Gate Park até a praia. Prabhupada sentiu-se mal e não participou da parada até que esta houvesse vencido aproximadamente a metade do caminho. Ele dançou Hare Krishna na rua perante os carros, enquanto 100 discípulos formaram um círculo à sua volta, cantando e tocando símbolos de mão e tambores e cantando e dançando Hare Krishna. Em seguida, Prabhupada quis passear no carro, assim como fizera no ano anterior, mas alguns de seus discípulos refrearam-no. Um bando de arruaceiros, disseram eles, havia causado problemas antes e poderia ser perigoso Prabhupada passear sobre a carruagem. Ele discordou, mas finalmente assentiu e foi em seu carro até a praia. No auditório Family Dog à beira-mar, Prabhupada começou a sua palestra. Quero agradecer a todos por terem vindo, embora eu não esteja bem. Senti que era minha responsabilidade vir, porquanto vocês participaram tão amavelmente do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Senti ser meu dever vir vê-los e falar-lhes algo. Sua voz era débil. Mais tarde, em seu apartamento em São Francisco, Prabhupada reclamou, por que não lhe permitiram passear na carruagem? Como líder do movimento Hare Krishna, ele deveria ter passeado na carruagem. Não somente seus discípulos se opuseram, mas vários discípulos passearam proeminentemente na carruagem como se em seu lugar. Prabhupada pediu aos vários presidentes de templos reunidos para o Festival de Carros do Senhor Jagannatha que marcassem um encontro e discutissem a formação de um corpo administrativo para a ISKCON Hare Krishna. Os devotos reuniram-se e então relataram ter julgado que dever-se-ia eleger somente um deles como representante principal. Está vendo? Está fazendo o que querem, né, Bimala? E não o que o mestre espiritual quer. Imagina, Prabhupada queria 12. E os devotos se reuniram e então relataram ter julgado que dever-se-ia eleger somente um deles como representante principal. Eles não haviam compreendido a mesma doença que aconteceu na Gaudiya Mata, né? Eles não haviam compreendido, a força viria de um grupo, disse Prabhupada, e não de um único indivíduo, visto que ele era fundador acharya da ISKCON, qual a necessidade de um outro líder único? Ele pediu-lhes que se reunissem novamente. Ao voltar para Los Angeles, Prabhupada anunciou que concederia a ordem de renúncia a vários de seus discípulos. A comunidade de devotos preparou-se animadamente para o festival. Os renunciados, disse Prabhupada, deixariam seus templos para viajar e pregar. Seria uma mudança sem precedentes para a ISKCON Hare Krishna, uma sensação, e os devotos adoraram aquilo. Embora Prabhupada estivesse concedendo a ordem de vida renunciada a alguns de seus discípulos mais avançados, ele também disse que a iniciação de sannyasi, a iniciação da ordem renunciada da vida, era para purificar esses discípulos e livrá-los de seu envolvimento com os desejos materiais. Ele marcou a iniciação para o fim de julho, duas semanas mais tarde. Um dia em Los Angeles, um devoto visitante, falando com Prabhupada em seu quarto, humildemente perguntou por que Prabhupada não responder às perguntas que fizera em uma carta recente. Prabhupada não se lembrava de tal carta. Indagando de seu secretário, Prabhupada descobriu que este frequentemente mostrava as cartas que recebia a certos líderes de templo, os quais, conforme decisões pessoais, às vezes interceptavam as cartas que consideravam triviais ou muito perturbadoras. Prabhupada sentiu-se ofendido. Como ousavam eles intrometer-se entre eles e seus outros discípulos? Como podiam eles atrever-se a tomar tais decisões por sua própria conta? Como poderia um discípulo censurar a correspondência de seu mestre espiritual? Embora Prabhupada houvesse repreendido os devotos envolvidos, o incidente só fez aumentar o peso da já onerosa carga sobre sua mente. Mais uma vez, o pensamento da doença espiritual transmitida nas cartas da Índia o perturbou. ele não encontrou ninguém em Los Angeles de quem fosse suficientemente íntimo para poder falar em confidência sobre esta depreciação ao mestre espiritual. Como sua ansiedade o afetasse fisicamente, ele ficou doente e parou de comer. Karandara comenta: eu ouvi algumas coisas, mas com o espírito de tocar para frente, tudo fora encoberto. E tampouco Prabhupada falava muito sobre isso. Contudo, certa vez, eu estava em seu quarto, logo depois que os renunciados partiram de Los Angeles, e ele perguntou-me se eu compreendia o que acontecera. Eu disse: bem, acho que sim, mas, na verdade, eu não sabia muito. Neste momento, os devotos que estavam saindo para distribuir livros estavam cantando Hare Krishna no terraço e Prabhupada encontrava-se em sua escrivaninha. Ao ouvir o canto e dança público de Hare Krishna, ele se virou, olhando em direção aos devotos abaixo de sua janela e sorriu. Então, dirigiu-se a mim. Eles são inocentes, disse ele. Não os envolva neste assunto. Karandara ainda não entendia e conjecturava em que não envolvê-los. Entretanto, ele sabia que uma sombra pairava sobre as cabeças dos renunciados. Prabhupada pediu que três discípulos de confiança viessem ficar com ele em Los Angeles. Rupanuga comenta: eu estava em Buffalo e o telefone tocou. Alguém disse: Srila Prabhupada está ao telefone. Eu disse: o quê? Você está brincando. Não. Não era Srila Prabhupada, mas seu servo Devananda. Devananda disse: Srila Prabhupada quer que você venha a Los Angeles. E eu disse: o que há de errado? Ele disse: bem, ele não quer três pontinhos. Então disse: Srila Prabhupada quer conversar sobre isto agora. Então Srila Prabhupada pegou o telefone e assim que o ouvi na linha, prestei minhas reverências. Então eu disse: Srila Prabhupada, o que há de errado? E ele disse: você não soube que eu estava doente? E eu disse: não. E ele disse: você deve vir imediatamente. Então eu disse: Srila Prabhupada, deixe-me falar com Devananda. Eu não sabia o que estava acontecendo, assim perguntei a Devananda: diga-me o que está acontecendo. E então ele disse: Srila Prabhupada disse que conversará com você quando você chegar aqui, e ele explicará tudo. Bhagavan Dasa comenta: um dia, após voltar da distribuição de livros, recebi uma chamada de Rupanuga, que contou-me estar a caminho de Los Angeles, tendo ele recebido um telefonema de Prabhupada comunicando que havia alguns distúrbios por lá. Ele não pôde me contar nada mais, mas disse que me telefonaria quando voltasse. Isso deixou minha mente girando. Sentei-me na cadeira quente e suado após voltar da distribuição de livros, com minha mente absorta pensando em Prabhupada e no que poderia estar acontecendo. Telefonei para Los Angeles para conversar com o secretário de Prabhupada, Devananda, que me contou não poder realmente nada dizer a esta altura. Eu esperava, de alguma forma, conseguir mais informações sobre a situação, mas após esperar algum tempo fui tomar o meu banho. Eu estava no chuveiro quando de repente alguém bateu na porta e disse: Prabhupada está no telefone, ele quer falar com você. Eu estava certo de que houvera algum engano. Como seria possível que um mestre espiritual pudesse estar ao telefone? De qualquer forma, saí correndo do chuveiro todo molhado e peguei o telefone e disse: alô? Houve uma longa pausa e então de repente ouvi a voz de Srila Prabhupada no outro lado da linha. Bhagavan Dasa? Sim, disse eu. Srila Prabhupada, por favor, aceite minhas humildes reverências. Como posso servi-lo? É a única coisa, né, que o discípulo deve fazer, deve falar para o mestre espiritual, é essa aqui, ó. Como posso servi-lo, né? Essa é a fórmula do sucesso. A do fracasso é qualquer outra coisa, Bhimana. Srila Prabhupada, por favor, aceite minhas humildes reverências. Como posso servi-lo? Eu estava completamente atônito, então a voz de Prabhupada chegava suavemente ao telefone. Há muitas coisas que você pode fazer, mas a primeira coisa é que você deve vir aqui imediatamente. E eu disse, é claro, Srila Prabhupada, estarei aí o quanto antes. E com isso ambos desligamos o telefone. Dei um jeito de coletar o dinheiro para pegar o voo para Los Angeles. E ao embarcar no avião em Detroit, aconteceu de Rupanuga também estar exatamente no mesmo avião. Sentamos-nos juntos e discutimos o que poderia estar ocorrendo em Los Angeles para provocar tanto sofrimento a Srila Prabhupada. Ao chegarmos ao aeroporto, Karandana nos recebeu e contou-nos que alguns dos devotos mais velhos estiveram conspirando contra Prabhupada. E naquele dia, Prabhupada dera sannyasi, a ordem de vida renunciada, a vários homens e mandara-os sair para pregar. Tudo isso deixou-me completamente atônito e eu realmente fiquei sem ação. Ao entrarmos nos aposentos de Prabhupada, ele parecia angustiado e estava esfregando a cabeça, reclamando da pressão sanguínea que a conspiração causara. Tamal Krishna comenta: eu escrevera de Paris uma extensa carta para Srila Prabhupada, descrevendo como desejávamos expandir os nossos esforços na pregação da Europa, quando subitamente recebi um telegrama de sua divina graça que dizia: recebi sua carta de 26 de julho, venha a Los Angeles imediatamente. Fiquei devera surpreso e lembro-me de que me desembaracei naquele mesmo dia e parti naquela noite, muito embora estivesse encarregado das atividades de lá. Ao chegar a Los Angeles, encontrei Rupanuga, Bhagavan, Kirtananda Swami e Karandana. Eu estava em um estado de espírito muito entusiástico e bem-aventurado por ter feito tanta distribuição de livros e não tinha ideia de nenhuma dificuldade. Mas estes devotos estavam todos tomados de uma atitude pesada, sóbria e sombria, e tentaram me explicar o que se passava, mas na realidade não consegui entendê-los claramente. Havia chegado no final da tarde e não pude ver Srila Prabhupada. Cedo, na manhã seguinte, ao ser informado de minha chegada, Prabhupada mandou-me chamar antes do programa da madrugada. Subi a seus aposentos e quando atravessei a porta, Prabhupada estava sentado em seu quarto com a cabeça inclinada para baixo. Ele ergueu os olhos e parecia estar quase doente. Estava desolado e parecia muito sentido. Ele disse meigamente no instante em que me curvava: eles lhe contaram. Naturalmente eu não tinha, na verdade, entendido tudo. Mas em resposta à sua pergunta, eu disse: sim, eles contaram-me algumas coisas. E Prabhupada disse: você pode me ajudar? Então respondi: sim, Srila Prabhupada. E ele disse: você pode me levar para fora daqui? Eu disse: sim, Srila Prabhupada. Naturalmente eu não sentia que pudesse ajudar Srila Prabhupada, mas podia compreender que tinha que dizer sim. Como poderia alguém dizer não, não posso ajudá-lo? Mas até onde eu poderia ajudar? É como erguer o objeto mais pesado do mundo. O mestre espiritual é tão pesado, e ainda assim tive que dizer sim. Então Prabhupada perguntou-me a seguir: para onde você me levará? E eu disse: bem, podemos ir para a Flórida. E ele disse: não, isso não é longe o bastante. Eu disse: eu poderia levá-lo para a Europa. E ele disse: não, isso também não será bom. O problema também pode estar lá. Assim, de qualquer forma, não concluímos naquela ocasião para onde iríamos. Mas Prabhupada disse: aqui é como um fogo, devo sair imediatamente. Isso tornou-se como um fogo. Prabhupada confidenciou a Rupanuga, Tamal Krishna e Bhagavan os diversos incidentes. Sua correspondência interceptada, seu nome impresso erradamente, seu passeio na parada de carros do Senhor Jagannatha reprimido. Ele mencionou estes e outros indícios de que certas pessoas desejavam removê-lo para trás do cenário, fora do alcance de seus discípulos. Ele não queria ficar em Los Angeles, não queria permanecer nos Estados Unidos, nem mesmo queria ir para a Europa. Queria abandonar a arena de ofensas de seus discípulos. Mas antes de partir, desejava completar os seus planos de estabelecer um corpo administrativo para dirigir a ISKCON Hare Krishna. Com este objetivo, ditou o seguinte em 28 de julho. Eu, abaixo assinado A.C. Bhaktivedanta Swami, discípulo de Om Vishnu Pada Paramahansa 108, Shri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada, cheguei aos Estados Unidos aos 18 de setembro de 1965 com o propósito de iniciar um movimento para a consciência de Deus, Krishna. Por um ano, não tive abrigo. Viajava por muitas partes deste país. Então, em julho de 1966, incorporei esta sociedade sob o seguinte nome e estilo: Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, abreviadamente ISKCON, três pontinhos. Gradualmente a sociedade cresceu e abriram-se novos centros, um após o outro. Agora temos 34 centros vide anexo. Como incrementamos o volume de nossas atividades, penso agora que deve-se estabelecer um corpo administrativo, indicado aqui a seguir como o GBC. Estou ficando velho, com 75 anos. Por isso, a qualquer momento posso sair de cena. Portanto, acho que é necessário dar instrução a meus discípulos de como deverão administrar toda a instituição. Eles já administram centros individuais representados por um presidente, um secretário e um tesoureiro, e na minha opinião estão indo muito bem. Mas queremos ainda mais melhoramentos no padrão de direção de templos, de propaganda para a consciência de Deus, Krishna, da distribuição de livros e publicações, de aberturas de novos centros e da educação de devotos ao padrão correto. Portanto, decidi adotar os seguintes princípios e espero que meus amados discípulos bondosamente aceitem-nos. Então, Prabhupada listou os nomes das 12 pessoas que comporiam o GBC. 1. Shriman Rupanuga Das Adhikari. 2. Shriman Bhagavan Das Adhikari. 3. Shriman Shamasunda Das Adhikari. 4. Shriman Satswarupa Das Adhikari, quem compilou essa coleção aqui de Prabhupada. 5. Shriman Karandara Das Adhikari. 6. Shriman Hansaduta Das Adhikari. 7. Shriman Tamal Krishna Das Adhikari. 8. Shriman Sudama Das Adhikari. 9. Shriman Bali Mardan Das, o estudante celibatário. 10. Shriman Jagadisha Das Adhikari. 11. Shriman Hayagriva Das Adhikari. 12. Shriman Krishna Das Adhikari. Só tinha um celibatário aqui no meio, Bimala, que é o nono. O Shriman Bali Mardan Das Brahmachari. Estas personalidades são agora consideradas como meus representantes diretos. Enquanto eu tiver, eles agirão. Desculpem, enquanto eu viver. Tá, vou prestar atenção. É que a letra é menor aqui. Não, o óculos que é ruim, eu que sou. É aquela pecinha atrás do microfone que é problemática. Estas personalidades são agora consideradas como meus representantes diretos. Enquanto eu viver, elas agirão como meus secretários regionais. E após o meu falecimento, elas serão conhecidas como executores. Prabhupada, além do mais, descreveu o papel dos renunciados. Já outorguei a ordem de vida renunciada, sannyasi, a alguns de meus estudantes, e eles também receberam deveres muito importantes a cumprir a este respeito. Os renunciados viajarão para nossos diferentes centros, com o propósito de pregar, bem como para iluminar os membros do Centro para o Avanço Transcendental. O documento legal de Prabhupada prosseguia estabelecendo direções gerais para os secretários do GBC. Eles deveriam viajar regularmente aos templos de suas respectivas zonas para certificarem-se de que cada devoto cantava o mínimo de 16 voltas diárias de Hare Krishna no rosário e seguia um programa regulado, e de que os templos estivessem limpos. Seus 12 secretários do GBC aliviariam da administração e corrigiriam dificuldades atuais e futuras da sociedade. Tal retificação, explicava o documento de Prabhupada, só seria possível quando os devotos de cada templo se ocupassem plenamente no serviço prático e amoroso a Deus regulado. Despertar cedo para o Mangalarti às 4:30 da manhã, assistir à aula do Shrimad Bhagavatam e recitar os versos em sânscrito, e cantar nas ruas Hare Krishna e distribuir revistas de volta ao Supremo e outras publicações conscientes de Deus, Krishna. Esta ênfase em seguir estritamente os princípios conscientes de Deus, Krishna, suplantaria todas as fórmulas materiais de administração. O GBC certificar-se-ia de que, em suas zonas designadas, todos os devotos estariam adequadamente ocupados. Não haveria nenhuma maia, nenhuma ilusão. No dia seguinte, Prabhupada redigiu outra declaração significativa, apontando Bhagavan, Rupanuga e Karandara, curadores de sua Bhaktivedanta Book Trust. A conta da Bhaktivedanta Book Trust será usada para publicar meus livros e literatura. Não, estava pensando aqui, Bima, nos 12, ó. Os 12. O seu mestre não estava entre os 12 aqui. Não tenho certeza, deixa eu olhar de novo. Não estava. É. Nos 12 primeiros, não. Onde eu estava, hein? Viajando, divagando. Tá bom, eu sou devagar. Aqui, ó. A conta da Bhaktivedanta Book Trust será usada para publicar meus livros e literatura e para estabelecer templos em todo o mundo. E 3 templos serão especificamente estabelecidos, um em Mayapur, um em Vrindavana e outro em Jagannatha Puri. Desde que voltara para os Estados Unidos em 1967, Prabhupada frequentemente dizia que ficaria permanentemente nos Estados Unidos como o filho adotivo de seus discípulos. Agora ele revelava novos planos. Falava em ir para a Índia pregar e estabelecer grandes templos da ISKCON. Para os devotos que baseavam suas atividades principalmente em pequenas casas alugadas, o fato de Prabhupada construir na Índia prédios semelhantes a catedrais era inconcebível. Na Índia, Prabhupada dizia, ele ensinaria a seus discípulos como pregar e como estabelecer templos. Prabhupada escolheu um grupo, incluindo 2 renunciados recém-iniciados, para acompanhá-lo à Índia. No futuro, dizia, mais discípulos poderiam juntar-se a ele, pois a Índia tornar-se-ia um campo importante para a consciência de Deus, Krishna. Portanto, escreveu para Satswarupa e Udava, em Boston. Todos vocês são meus filhos. E eu amo meus rapazes e moças americanos que meu mestre espiritual enviou-me e eu aceitei como meus discípulos. Antes de vir para o seu país, tomei a ordem de vida renunciada em 1959. Eu publicava de volta ao Supremo desde 1944. Após tomar a ordem de vida renunciada, dediquei-me mais a escrever meus livros sem qualquer tentativa de construir templos ou fazer discípulos, como meus outros irmãos espirituais na Índia. Eu não estava muito interessado nesses assuntos, pois meu mestre espiritual preferia muito mais a publicação de livros, a construção de templos muito grandes e a formação de alguns discípulos neófitos. Assim que ele viu que seus discípulos neófitos aumentavam em número, imediatamente decidiu deixar este mundo. Aceitar discípulos significa assumir a responsabilidade de receber a reação pecaminosa da vida do discípulo. No momento atual, em nossos campos da ISKCON, a política e a diplomacia penetraram. Alguns de meus amados estudantes, com os quais eu contava muito, muito mesmo, envolveram-se neste assunto influenciado por Maya, a ilusão. Sendo assim, houve alguma atividade que considero desrespeitosa. Assim decidi retirar-me e desviar a atenção para escrever os meus livros e nada mais. Em 31 de julho, Prabhupada escreveu a Brahmananda e a Gargamuni explicando por que partia para a Índia. Desculpem. Deixa eu tomar água. Peraí, Bima. A fim de estabelecer o exemplo para meus outros estudantes renunciados, estou pessoalmente indo para o Japão com um grupo de 3 outros estudantes renunciados. Embora esteja além de minha condição física, ainda assim estou saindo, de modo que vocês possam aprender a responsabilidade de um renunciado, um sannyasi. Fervorosamente apelo a vocês todos para não criarem uma cisão no sólido corpo da sociedade. Por favor, trabalhem em conjunto, sem nenhuma ambição pessoal. Isto ajudará a causa. É preceito védico que o mestre espiritual não deve ser tratado como um homem comum, mesmo que às vezes o mestre espiritual se comporte como um homem comum. É dever do discípulo aceitá-lo como um homem sobre-humano. No início de sua carta, sua comparação do soldado e do combatente... No início de sua carta, sua comparação do soldado e do comandante é muito adequada. Estamos no campo de batalha de Kurukshetra. De um lado está Maya, a ilusão. De outro lado, Deus, Krishna. Assim, os princípios reguladores de um campo de batalha, ou seja, manter-se fiel à ordem do comandante, devem ser seguidos. Caso contrário, é impossível dirigir a capacidade de luta dos soldados e assim derrotar os adversários. Portanto, por favor, tenham coragem, que as coisas sejam feitas corretamente, de modo que nossa missão seja levada adiante com correção e sejamos vitoriosos. Prabhupada escreveu outras cartas revelando seus planos de viajar para a Índia. Nossa vida é muito curta. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, não objetiva satisfazer a ambição pessoal de ninguém, mas é um movimento sério para o mundo inteiro. Portanto, estou indo para o hemisfério oriental, começando pelo Japão. Estamos indo num grupo de 4 e todos nós somos renunciados. Nesta velhice, estou indo com este grupo só para estabelecer um exemplo a meus discípulos que recentemente aceitaram a ordem de vida renunciada. Nos preparativos para a viagem de Prabhupada à Índia, o secretário de Prabhupada, Devananda, agora Devananda Swami, fazia-lhe perguntas do formulário de imigração, lendo mecanicamente as perguntas e preenchendo as respostas enquanto Prabhupada respondia. O senhor já cometeu algum ato criminoso? Perguntou Devananda, lendo o formulário. Os olhos de Prabhupada regalaram-se. Você está perguntando a seu mestre espiritual se ele cometeu algum crime? E voltou-se para Bhagavan. Você compreende? Estou simplesmente cercado por pessoas em que não posso confiar. É uma situação perigosa. Prabhupada sentou-se em seu jardim na noite anterior à sua partida. Não fiquem perturbados, falou aos discípulos que estavam com ele. Não estamos retrocedendo, estamos indo em frente. Revelarei tudo a vocês, retificarei as coisas. Suas palavras severas e suas críticas, dizia, foram para iluminar os seus discípulos, alertá-los e mostrar-lhes as sutilezas de Maya, a ilusão. Karandara mencionou que os líderes de templo tinham determinado que somente poucos devotos fossem com Prabhupada no dia seguinte para o aeroporto. De onde veio esta ideia? Perguntou Prabhupada. O Shrimad Bhagavatam instrui que quando uma pessoa santa está de partida, todos os presentes devem seguir o veículo que se vai, tão longe quanto possível, até que este esteja fora da visão. Assim, no dia seguinte, todos os devotos acompanharam Prabhupada cantando e dançando Hare Krishna atrás dele. Através dos longos corredores do aeroporto de Los Angeles, eles faziam o canto e dança público de Hare Krishna. Após muitos meses com eles, ele agora partia e os devotos choravam. Prabhupada, vestido com roupas novas, sua cabeça pouco raspada, estava refulgente. Ele sentou-se na sala de embarque com a cabeça erguida para o alto, tão grave e insondável como sempre. Embarcava numa nova aventura em nome do Senhor Krishna Chaitanya. Ele estava idoso e poderia não voltar, dizia, mas seus discípulos deveriam dar continuidade ao movimento para a consciência de Deus, Krishna, com seriedade. Se vocês seguirem este novo programa, disse ele, impedirão o ataque de Maya, a ilusão. E então ele os deixou. Em trânsito para o Japão, Prabhupada pernoitou no Havaí. Ele ficou num motel e Goura Sundara e Govinda Dasi vieram conversar com ele. Govinda Dasi queria que Prabhupada ficasse e instalasse suas deidades de Radha e Krishna no templo. Se Goura Sundara concordasse, disse Prabhupada, ele ficaria alguns dias mais para realizar a instalação da deidade. Deixe-me consultar, replicou Goura Sundara. E no dia seguinte Prabhupada voou para o Japão. No Japão, Prabhupada escreveu a Govinda Dasi. É muito encorajador saber que as pessoas perguntaram por mim e estavam ansiosas por me ouvir falar. Eu poderia ter ficado um ou dois dias mais, não havia pressa, mas vocês não tomaram nenhuma providência. Eu pessoalmente propus a Goura Sundara que instalaria a deidade, e ele replicou que, deixe-me consultar. Mas ele nunca me informou sobre o resultado desta consulta e com quem ele deveria se consultar. Assim, esta é a situação atual em nossa sociedade ISKCON Hare Krishna. Está claro que se fez sutilmente uma grande propaganda maliciosa e como consequência se criou uma situação muito desfavorável e eu estou muito aflito a este respeito. Ainda há tempo de salvar a sociedade desta propaganda maldosa e espero que todos vocês se juntem para fazer o necessário. No aeroporto de Tóquio, Prabhupada foi saudado pelos executivos da companhia gráfica Dai Nippon, os impressores do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus e das 20 mil cópias mensais da revista De Volta ao Supremo. Prabhupada e seu séquito viajaram de limusine, cortesia da Dai Nippon, para um pequeno apartamento privado a cerca de 45 minutos do templo. Prabhupada desenvolveu uma tosse severa e vários outros sintomas de má saúde devido ao comportamento de seus discípulos, dizia. Ainda assim, a despeito de sua doença, ele conversava por horas sobre sua preocupação pela ISKCON Hare Krishna, especialmente com seu secretário do GBC, Tamal Krishna, que viajava com ele. Logo após a chegada deles no Japão, o secretário de Prabhupada recebeu um telefonema desagradável de um devoto que participara da comemoração de Jamastami da sociedade inteira em Nova Vrindavan. Quatro dos renunciados recém-iniciados haviam chegado, dizia o devoto, e estavam ensinando uma filosofia estranha. Os devotos estavam confusos. Os renunciados diziam que Prabhupada deixara os Estados Unidos porque rejeitara seus discípulos. Os renunciados estavam culpando a si próprios e a outros discípulos por não compreenderem que Prabhupada era na realidade Deus, Krishna. Nossa, que loucura! Ao ouvir isso, Prabhupada disse, é por isso que eu não fui. Eu sabia que isto iria acontecer. Isto é impersonalismo. Ele definiu como a filosofia impersonalista, que apresenta uma concepção errônea do mestre espiritual e de Deus, Krishna. Se alguém diz que o mestre é Deus, ou caso o próprio mestre diga que ele é Deus, isto é filosofia impersonalista. Para os impersonalistas, a compreensão transcendental é a percepção da identidade de alguém com o Brahman, o espírito onipenetrante. A despeito de suas austeridades e de seu desapego da sociedade materialista, e, sem embargo, o seu estudo do Vedanta Sutra e dos comentários de Shankara, eles erroneamente pensam que o corpo, o nome, os passatempos, o serviço e os devotos de Deus, Krishna, são todos facetas de Maya, a ilusão. Portanto, são chamados de Mayavadis. Esses tipos de impersonalistas, né? Tem muitos tipos de impersonalistas. Esses aqui são chamados de Mayavadis. Mas impersonalista é tudo igual, Bimala. É tudo impersonalista. Tá. O mestre espiritual e impersonalista não revela a seu discípulo o santo nome de Deus, Krishna, os passatempos sagrados de Krishna, nem a forma transcendental de Krishna, visto que os impersonalistas consideram que tudo isso é ilusão, Maya. Ao invés disso, o mestre explica a unidade de todas as coisas, ensinando ao discípulo que o conceito de existência distinta e ego distinto é ilusão. Os impersonalistas às vezes comparam o mestre espiritual a uma escada. Utiliza-se a escada para se alcançar uma posição superior, mas se não é mais necessária, a escada é dispensada. Tossindo intermitentemente e falando com desconforto físico, Prabhupada explicou os perigosos conceitos falsos dos impersonalistas. Os impersonalistas mantêm uma visão barata e mundana do mestre espiritual, da adoração ao mestre espiritual e das instruções do mestre espiritual. Caso alguém diga que o mestre espiritual é Deus e que Deus não é uma pessoa, daí conclui-se, logicamente, que o mestre não tem nenhum relacionamento pessoal eterno com seus discípulos. Em última análise, o discípulo tornar-se-á igual ao mestre, ou, em outras palavras, compreenderá que ele também é Deus. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Por isso que o mundo está essa maravilha, porque todo mundo é Deus. Tá? Só que não, né? Argumentando com base na escritura védica, Prabhupada refutou as alegações dos impersonalistas mayavadis. As almas individuais, disse ele, são servas eternas de Deus, Krishna, e esta relação entre amo e servo é eterna. Portanto, o serviço a Deus, Krishna, é atividade transcendental. Contudo, só se servir ao mestre é que o discípulo poderá reviver plenamente sua relação eterna com Deus, Krishna. A literatura védica dá suma importância ao serviço ao mestre espiritual. Ele é o representante de Deus, o manifesto elo direto com Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for através do mestre espiritual. E só um detalhe aqui que muita gente não entendeu ainda, né? O mestre espiritual tem que estar presente em carne e osso, senão não acontece essa ligação com Deus. Não adianta nada ter um mestre que ficou no passado. Tem que ter um mestre pessoal presente em carne e osso. O mestre espiritual presente em carne e osso. Tendo um mestre espiritual presente em carne e osso, os discípulos só fazem presepada. Imagina se um mestre espiritual não estiver presente em carne e osso, Bimala. Aí sem chance, né? Então ninguém pode se aproximar de Deus se não for através de um mestre espiritual presente em carne e osso. O Senhor Krishna diz: aqueles que são diretamente meus devotos, na realidade não são meus devotos, mas aqueles que são devotos do meu servo, o mestre espiritual, são de fato meus devotos. Prabhupada treinou os seus discípulos por horas a fio. Ele colocava um argumento impersonalista e então pedia que seus discípulos derrotassem este argumento. Caso fracassassem, ele próprio o derrotava. Ele enfatizou que a relação entre o mestre espiritual e o discípulo é eterna. Não porque o mestre seja Deus, Krishna, mas porque ele é o servo íntimo de Deus eternamente. Um mestre espiritual fidedigno nunca diz que ele é Deus, Krishna, ou que Krishna é impessoal. Essa aqui é uma máxima, Bimala. Um mestre espiritual fidedigno nunca diz que ele é Deus, Krishna, ou que Deus é impessoal. Não tem jeito de printar, Bima. Só se tirar uma foto, mas os telefones estão ocupados. Um está fazendo a live aqui do Beagle Live, outro está fazendo a live no Facebook e outro está gravando aqui o programa da rádio, Bimala. Está difícil aqui. Só se pegar o teu. Ah, o teu não funciona direito. Tá bom. Anota aí, página 115, tá? Depois a gente vê. Os devotos começaram a entender como as ofensas para depreciar a posição de Srila Prabhupada eram decorrentes da filosofia impersonalista. Para o impersonalista, aumentar a devoção ao mestre espiritual não era necessário. Se todos os relacionamentos individuais são, em última análise, ilusão, por que aumentar essa ilusão? Se a relação entre amo e servo é, em última análise, ilusão, então, quanto menos o discípulo encarar o seu mestre espiritual como mestre e a si mesmo como servo, mais ele avançará. Mas é muito furada essas filosofias impersonalistas, budistas e etc. É tudo que é impersonalismo, né, Bimala? A filosofia impersonalista era um veneno sutil e insidioso. Pelo menos Prabhupada fora poupado da dor de estar pessoalmente presente em Nova Vrindavan para testemunhar as extravagâncias impersonalistas exibidas por alguns de seus discípulos e a estonteante manifestação de ignorância da maior parte dos outros. Ele dispunha de sua pequena comitiva e estava de viagem para pregar na Índia. Por quanto tempo se demorasse em Tóquio, teria de obter vários exemplares da revista De Volta ao Supremo e dos livros Krishna para levar consigo. Prabhupada festejou o aniversário de Deus Krishna Jamastami em seu apartamento, fazendo com que os discípulos lhe lessem alto o livro de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Isso por todo o dia. Se eles continuassem lendo, disse ele, poderiam acabar o livro em um dia. Os devotos decoraram o quarto de Prabhupada com folhas e flores que corriam pelo teto e pelas paredes. E Prabhupada sentou-se em um colchão fino, por detrás de sua escrivaninha baixa, ouvindo os passatempos de Deus, Krishna. Às 9 horas da noite, após jejuarem por todo o dia, os devotos ainda liam para ele, quando ele perguntou se seriam capazes de concluir o livro por volta da meia-noite. E os devotos responderam que não. Então, parem que eu lerei. Prabhupada abriu um volume em sânscrito do 10º canto do Shrimad Bhagavatam e durante as 2 horas seguintes cantou os versos sânscritos. Vocês não podem compreender o sânscrito, disse, mas sei que podem senti-los. Os versos são tão potentes que só por ouvi-los a pessoa pode se purificar. Durante a leitura, Kirtanananda Swami e Kartikeya Swami cozinhavam um banquete na cozinha. À meia-noite, os devotos serviram para Prabhupada o banquete de Jamastami. Pegando apenas pequenos bocados, ele olhava seus discípulos comerem fervorosamente. O dia seguinte era o aniversário do mestre espiritual, Vyasapuja, de 74 anos de Prabhupada, e ele foi para o templo da ISKCON em Tóquio. O templo só tinha 2 cômodos, um para morar, um para fazer adoração, com esteiras de palha japonesas no chão. Prabhupada sentou-se à direita do altar, olhando para o Senhor Jagannatha, enquanto seus discípulos sentaram-se no chão de frente a ele, cantando as orações do mestre espiritual, as orações Guru Ashtaka, em glorificação ao mestre espiritual, que começa Sansaradava Nalalira Loka, tá, Bimala, começa assim, tá? Mas não assim, mais bonito, né? Os devotos cantam lindamente. No entanto, nenhum deles sabia exatamente como conduzir a cerimônia de aniversário do mestre espiritual, e após algum tempo terminaram o canto e dança público de Hare Krishna, e os devotos, nos momentos dolorosamente intranquilos que se seguiam, julgaram que se deveria fazer algo especial. Mas o quê? E Prabhupada parecia zangado. Vocês não têm nenhum pushpa jatra? A praçada, o alimento oferecido a Deus não está pronto? E os devotos olharam-se mutuamente. Isso não é Vyasapuja, disse Prabhupada. Vocês não estiveram no Vyasapuja antes? Não sabem como comemorar o aniversário do mestre espiritual, como louvar o mestre espiritual? E um dos renunciados começou a chorar. Tamal Krishna disse Prabhupada. Tamal Krishna disse Prabhupada, você não viu como eu observei o dia do aparecimento de meu mestre espiritual? Onde está o Pushpa? Pushpa em sânscrito significa flores. Pushpa? Tamal Krishna concluiu que Prabhupada deveria estar se referindo a Pushpana, uma luxuosa preparação de arroz. Não tenho, disse ele. Que espécie de aniversário é este sem nenhum Pushpa? Perguntou Prabhupada. Ah, podemos conseguir algum, Prabhupada, e ofereceu-se Tamal Krishna. E Tamal Krishna agarrou Sudama. Prabhupada quer Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus. Ele quer arroz Pushpana. E eles correram para dentro da cozinha e apressaram-se a preparar o arroz. Neste ínterim no templo, os devotos esforçavam-se por apresentar a sua versão de uma cerimônia de aniversário do mestre espiritual. Kirtanananda Swami levantou-se e começou a ler em voz alta a introdução do livro Krishna, um reservatório de prazer, que incluía uma curta biografia de Prabhupada. Mas Prabhupada interrompeu, repreendendo seus discípulos por inventar e por agir indevidamente. Se vocês não sabem, disse ele, então por que não me perguntam como fazer isto apropriadamente? Os convidados japoneses presentes não entendiam inglês, mas puderam perceber que o mestre espiritual estava perturbado. Prabhupada explicou que na prática de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, tudo deve ser feito corretamente de acordo com o método da sucessão discipular. Sem invenções. Não inventem nada, né? Sigam o padrão como eu dei para vocês. Prabhupada já falou isso. Observaremos o aniversário do mestre espiritual novamente amanhã, disse ele. Venham ao meu quarto, dir-lhes-ei o que fazer. No dia seguinte, após uma cerimônia tradicional simples, os devotos sentiram-se em êxtase. E em seguida eles concordaram que quando alguém desagrada seu mestre espiritual, não há felicidade. Mas tão logo o mestre espiritual fica satisfeito, o discípulo torna-se bem-aventurado. O festival de aniversário de Deus, Krishna Jamastami, Vyasapuja, em Nova Vrindavana, tornaram-se um pesadelo. Centenas de devotos convergiram para lá, vindos da costa oeste, com muitos outros da Califórnia e até da Europa. Eles vieram esperando participar de um festival bem-aventurado, mas ao invés disso encontraram os renunciados recém-iniciados por Srila Prabhupada, expondo uma filosofia devastadora. Os renunciados, falando informalmente para grupos esparsos, explicavam como os devotos haviam ofendido Prabhupada e como em decorrência ele retirara a sua misericórdia. Os renunciados revelavam os seus discernimentos especiais de que Prabhupada na realidade era Deus e que nenhum de seus discípulos o reconhecera como tal e que, portanto, todos eles, a começar pelos renunciados, eram culpados de depreciar a sua posição. E fora por isso que Prabhupada partira para a Índia. Ele tinha retirado a sua misericórdia de seus discípulos. Os devotos ficaram arrasados. Nenhum deles sabia o que dizer em resposta. Com sua pregação, os renunciados lançaram melancolia em toda parte. E isto era apropriado, diziam eles. Todos deveriam sentir-se culpados e compreender que haviam perdido a graça de seu mestre espiritual. Não adiantava tentar levantar a moral um do outro cantando Hare Krishna ou participando de um banquete. Todos deveriam aceitar o remédio amargo. Embora Prabhupada houvesse dado a seus discípulos 3 volumes do Śrīmad-Bhāgavatam, bem como o Bhagavad Gita como ele é, o néctar da devoção, os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya e outros textos, nenhum devoto era bem versado neles. Muitos devotos, Prabhupada falou, Bimala, quem não lê não fica nessa consciência, cai. Pode ser quem for, pode ser guru, pode ser sannyasi, pode ser devotão, devotona, quem não lê, cai. Esse é o recado de Prabhupada no Chaitanya Charitamrita. Quem não lê os livros de Prabhupada todos os dias, cai dessa consciência. Não importa quem seja e que posição esteja, cai. Então, nenhum dos devotos era bem versado nesses livros. Muitos devotos se indagaram se a filosofia que os renunciados pregavam era correta, mas nenhum deles tinha bastante conhecimento das escrituras para refutá-las de imediato. Os devotos voltaram-se para os novos homens do GBC, Os devotos voltaram-se para os novos homens do GBC, líderes apontados por Prabhupada e guardiões da ISKCON Hare Krishna, o GBC, juntamente com outros devotos mais antigos, e começou a rebuscar cuidadosamente nos livros de Prabhupada para averiguar exatamente o que ele dissera sobre a posição do mestre espiritual. Então Hayagriva anunciou que acabara de chegar de Tóquio uma carta de Srila Prabhupada. Assim que todos os devotos reuniram-se sob o teto do pavilhão para ouvir, Hayagriva leu em voz alta: meus queridos filhos e filhas, três pontinhos. Em seguida, Prabhupada citou o nome de quase todos os residentes de Nova Vrindavan. Os devotos imediatamente sentiram uma onda de esperança. Só em ouvir Prabhupada dizer, meus queridos filhos e filhas, sentiram um grande alívio. Hayagriva continuou a ler, por favor aceitem minhas bênçãos. Prabhupada não os rejeitara. A carta prosseguia dizendo que Srila Prabhupada estava satisfeito com o trabalho dos devotos de Nova Vrindavan e ele prometia vir visitá-los. Logo ele convidaria outros devotos para juntarem-se a ele na Índia, disse. Enquanto descrevia como seria a pregação na Índia, os devotos ficaram tomados pelo ímpeto do espírito de pregação de Srila Prabhupada. Eles deram vivas, sentiram-se bem-aventurados. Então Prabhupada referiu-se especificamente à dificuldade porque a ISKCON Hare Krishna estava passando. Expulsem de Nova Vrindavan a atmosfera alheia a Vrindavan que aí havia penetrado. Sua carta mudava para a tecla de ataque dos ensinamentos impersonalistas. Então o GBC convocou um encontro de todos os discípulos na sala do templo. Lendo trechos selecionados do néctar da devoção, estabeleceram que o mestre espiritual, embora não seja Deus, deve ser honrado tanto quanto Deus, pois ele é o servo íntimo de Deus. Vários devotos mais velhos apresentaram suas convicções internas, citando exemplos de sua associação com Prabhupada para provarem que ele não os rejeitara, ele era bondoso demais. Os renunciados poderiam sentir-se rejeitados devido à sua própria culpa, disse alguém, mas eles não deveriam projetar a sua culpa nos outros. Entretanto, os falsos ensinamentos tinham dado um golpe do qual muitos devotos necessitariam de tempo para se recuperarem. Os novatos no festival estavam especialmente deslocados, mas a nuvem de pesar que pairava sobre Nova Vrindavana agora subia, graças à carta oportuna de Srila Prabhupada. Os renunciados admitiram sua confusão. Então o GBC telefonou para Kirtanananda Swami em Tóquio e contou-lhe que a carta de Prabhupada resolvera a maior parte dos problemas, mas que os renunciados ainda sustentavam seus conceitos errôneos. Ao ouvir isso, Prabhupada sentiu suas suspeitas confirmarem-se. A filosofia venenosa da Índia contaminara certos discípulos. Como consequência, os desejos materiais de poder e controle tinham tomado conta deles, mesmo na presença de Prabhupada. Voltando-se para Tamal Krishna, Sudama e os três sannyasis renunciados com ele, Prabhupada perguntou o que achavam que deveria ser feito. Com a preleção filosófica do dia anterior ainda afiada em suas mentes, eles sugeriram que qualquer pessoa que ensinasse filosofia impersonalista não deveria ser permitida ficar dentro da ISKCON Hare Krishna. E Prabhupada concordou. Se esses renunciados continuassem a pregar a filosofia impersonalista, disse ele, não se lhes deveria permitir ficar em seus templos, mas deveriam sair e pregar por conta própria. Tamal Krishna transmitiu esta mensagem ao GBC nos Estados Unidos e Prabhupada ficou satisfeito que o problema seria resolvido. Ele criara o seu GBC para tratar desses assuntos. Em 2 de setembro, Prabhupada escreveu a Hansaduta na Alemanha a respeito do efeito venenoso em nossa sociedade Hare Krishna. Isso é um fato e eu sei de onde essa árvore venenosa brotou e como ela afetou praticamente toda a sociedade de uma forma muito perigosa. Não importa. Deram veneno a Prahlada Maharaja, mas ele não surtiu efeito. Analogamente, ministrou-se veneno ao Senhor Krishna e aos Pandavas, e este não agiu. No mesmo sistema de sucessão discipular, acho que o veneno ministrado à nossa sociedade Hare Krishna não surtirá efeito se alguns de nossos estudantes forem tão bons quanto o Prahlada Maharaja. Portanto, dei o poder governante ao corpo administrativo. Para Hayagriva em Vrindavana, Prabhupada escreveu, estou muito contente em saber que o GBC está trabalhando ativamente para retificar a situação subversiva que enfraquecia a própria base de nossa sociedade Hare Krishna. Todos vocês, membros do GBC, por favor, sempre permaneçam muito vigilantes a este respeito, de modo que o crescimento de nossa sociedade Hare Krishna possa continuar sem o estorvo desses elementos venenosos. Sua pregação em Nova Vrindavan, bem como o estudo intensificado de nossos textos com seriedade, me encorajam bastante. Por favor, continue este programa com vigor e restabeleça a solidez de nosso movimento Hare Krishna. Desde o começo me posicionei fortemente contra os impersonalistas e todos os meus livros enfatizam este ponto. Assim, minhas instruções verbais, bem como meus livros, estão todos a seu serviço. Agora, você, como GBC, consulte-os e obtenha uma ideia clara e forte. Então, não mais haverá distúrbio. Talvez os quatro renunciados fiquem latindo, mas ainda assim a caravana passará. Prabhupada escreveu para Satswarupa em Boston. Estou muito contente em saber que você não está afetado pela propaganda dos renunciados de que estou descontente com todos os membros da sociedade Hare Krishna. Nunca estive descontente com nenhum deles. O pior acabara, pensou Prabhupada. Peraí, Bima, deixa eu tomar água. O pior acabara, pensou Prabhupada. Por meses este problema o transtornara e a seus escritos. Ele instruíra seus discípulos com determinação para o próprio benefício deles e para o benefício de seu movimento Hare Krishna. A doença fizera suas vítimas e isto era lastimável. Mas os devotos viam-se forçados a recorrerem aos livros de Prabhupada e aplicarem os seus ensinamentos. E este era o saldo positivo. Agora eles deveriam compreender claramente a posição do mestre espiritual e nunca mais deixarem-se desviar pelas falsas filosofias ou por falsos sentimentos. Os venenos continuam com as iscas de imitação que tem por aí. E não vai parar, né, Bíblia? Porque é uma guerra contra a ilusão. E Maia vai usar de todos os tipos, de todas as pessoas, de todos os seus representantes e membros para destruir o movimento Hare Krishna. Ela quer todo mundo iludido. Essa é a ocupação dela, né? Iludir todo mundo. O principal negócio de Prabhupada em Tóquio era com a Dei Nippon. Considerando um importante autor e um venerável monge religioso, eles forneceram-lhe um carro e um apartamento. Todas as manhãs enviavam um carro particular para levar Prabhupada até o Imperial Palace Park, onde ele poderia fazer a sua caminhada matinal. Prabhupada gostava das árvores impecavelmente plantadas e dos caminhos de cascalho, e apreciava os hábitos do povo japonês. Enquanto passava, senhoras idosas curvavam-se para ele reclinando o tronco, e outros juntavam suas mãos respeitosamente reconhecendo-o como um homem santo. Na manhã do encontro de Prabhupada com Adai Nippon, ele saiu de seu apartamento com Tamal Krishna e Devananda Maharaja e entrou no assento traseiro de um carro da Adai Nippon. O carro seguiu de manhãzinha através das ruas e Prabhupada cantou o seu mantra Gayatri silenciosamente. Um executivo novo da Adai Nippon acompanhou Prabhupada e seus dois discípulos para o interior de um elevador, de onde subiram para uma sala espaçosa com uma comprida mesa de conferências. O guia de Prabhupada ofereceu-lhe cordialmente um assento à mesa, ao que Prabhupada sentou-se com Tamal Krishna e Devananda Maharaja em cada lado. Logo entraram ali os seis mais importantes executivos da Adai Nippon, incluindo o presidente da corporação. Cada qual ficou de pé atrás de sua respectiva cadeira, e cada um por seu turno, a começar pelo presidente, curvou-se levemente, reclinando o tronco, e exibiu seu cartão de apresentação. Dirigindo-se a Prabhupada como Vossa Divina Graça, eles se apresentaram, declinando suas posições e tomaram seus assentos. Sentimo-nos muito honrados em tê-lo aqui, começou o presidente. O senhor é um grande escritor religioso e sentimo-nos muito privilegiados por publicarmos os seus livros. Depois que o presidente falara brevemente, serviu-se chá. Prabhupada pediu leite quente. A conversa foi informal e Prabhupada falou da importância de sua missão e de sua literatura consciente de Deus, Krishna. Entretanto, ninguém discutiu sobre negócios e os executivos da Adai Nippon logo se desculparam. Eles encontrar-se-iam novamente na manhã seguinte. Quando Prabhupada ficou novamente sozinho na sala com seus discípulos e o executivo júnior que o escoltara perguntou ao jovem japonês: então, qual é a sua meta na vida? À guisa de resposta, o homem juntou todos os cartões comerciais que estavam espalhados sobre a mesa diante de Prabhupada e os empilhou, colocando o do presidente em cima, e a seguir o do vice-presidente, e assim por diante, colocando seu próprio cartão em seu lugar embaixo. Então, dramaticamente, removeu o seu cartão do fundo da pilha e o instalou no topo. Uma resposta gráfica à pergunta de Prabhupada. Prabhupada sorriu. Tornar-se presidente da companhia, disse ele, era temporário. Toda a vida material era temporária, explicou baseado no Bhagavad Gita que o corpo era temporário e que o eu era eterno. Todas as identidades e posições por que as pessoas ansiavam baseavam-se no conceito corpóreo de vida e um dia seriam frustradas. Portanto, o propósito da vida não era se tornar o presidente temporário de uma companhia temporária dentro do mundo material temporário, mas sim compreender a relação eterna da alma com a suprema personalidade de Deus, Krishna, e ganhar a vida eterna. Prabhupada falou por quase meia hora, enquanto o homem ouvia polidamente. Na reunião do dia seguinte, as negociações começaram. A sala de conferências era diferente, a mesa menor, e os três representantes de vendas internacionais da Adai Nippon sentaram-se em frente a Prabhupada. Prabhupada apresentou seu preço, US$1,35 por livro. Oh, Vossa Divina Graça, exclamou um dos vendedores, não é possível dar este preço, perderemos demais, não temos meios para manter isso. Eles explicaram sua posição, citando preços de papel e outras despesas. Prabhupada começou a falar sobre sua missão. A distribuição de livros da ISKCON Hare Krishna, disse, era um trabalho caritativo para o benefício de toda a humanidade. A ISKCON Hare Krishna distribuía esses livros mediante quaisquer doações que as pessoas eram capazes de dar. E ele não recebia nenhum lucro, nem participava de quaisquer direitos autorais. era a educação transcendental a literatura mais valiosa? Em todo caso, disse Prabhupada desfechando, tratem com meu secretário sobre este assunto. E sentou-se de volta em sua cadeira. O fardo caiu sobre Tamal Krishna. Tamal Krishna começou dizendo que Prabhupada fora generoso demais, pois na realidade a ISKCON Hare Krishna jamais poderia pagar um preço tão alto. Então sugeriu um preço inferior em 40 centavos por livro ao da proposta de Prabhupada. Senhor Tamal, os vendedores ficaram novamente desnorteados, por favor, reconsidere seu ponto. Seguiu-se uma discussão polida. Subitamente, Prabhupada interrompeu, apresentando-se como um mediador imparcial. Ele disse que conciliaria a diferença que surgira entre seu secretário e os vendedores. Ouvi ambos os lados, disse ele, e sinto que o preço deveria ser $1.25 por livro. Isso é tudo? Sim, vossa divina graça, concordaram os vendedores. Assim está bem. Após negociações ulteriores, Prabhupada concordou com um contrato que incluía uma reimpressão do primeiro volume e uma primeira impressão do segundo volume do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, duas edições da revista De Volta ao Supremo, uma edição em hindi De Volta ao Supremo e um novo livro, Shri Ishopanishad. A ISKCON Hare Krishna teria que pagar somente $5,000 em dinheiro, e a Dei Nippon entregaria tudo a crédito. E Prabhupada promoveu um banquete em seu apartamento para os executivos da Dei Nippon, que gostaram especialmente das samosas e das pakoras. Quem não gosta, né, Bimala? Só quem nunca viu, nunca experimentou, né? É mais feito por um devoto experiente, né? Não é feito de qualquer jeito. Não estou falando... Tá, retiro o que eu falei, pronto. Presentearam Prabhupada com um relógio e continuaram a dar atenção a seu conforto durante sua permanência em Tóquio. Prabhupada também encontrou-se com um rapaz japonês nascido no Canadá, Bruce, que estava seriamente interessado na consciência de Deus, Krishna. Prabhupada o convidou a vir e juntar-se a ele na Índia, e o rapaz concordou avidamente. Calcutá, 29 de agosto de 1970. Pela primeira vez em quase 3 anos, Prabhupada regressava à Índia, a Calcutá, a sua cidade natal. Embora estivesse tarde e a jornada desde Tóquio tivesse durado 12 horas, Prabhupada sentia-se feliz enquanto descia as escadas do avião. Achyutananda e Jayapataka, seus únicos discípulos americanos na Índia, estavam de pé. Achyutananda e Jayapataka, Bimala. Só tô lendo aqui. Achyutananda e Jayapataka, seus únicos discípulos americanos na Índia, estavam de pé no campo de pouso, e ao vê-lo aproximar-se com seus trajes de seda alaranjada, curvaram-se. Prabhupada sorriu e os abraçou, e eles conduziram-no a um carro adornado de flores e acompanharam-no até o prédio do terminal, onde ele entrou na sala de desembarque VIP. Alguns dos irmãos espirituais de Prabhupada e velhos amigos de Calcutá estavam presentes para recebê-lo, e um grupo de canto e dança público de Hare Krishna da Chaitanya Mata cantava e dançava. A recepção foi grande e festiva. Enquanto o canto de Hare Krishna ressoava pela sala, Prabhupada se sentou. O som do canto e dança público de Hare Krishna, as várias fotos de Krishna e o aroma de incenso e das flores de jasmim combinaram-se à presença transcendental de Prabhupada para transformar o monótono aeroporto num cenário celestial. Os indianos aglomeraram-se para colocar guirlandas de flores em volta do pescoço de Prabhupada, e à medida que as guirlandas acumulavam-se, Prabhupada as removia, e entretanto vinham mais guirlandas, e de novo amontoavam-se quase cobrindo o rosto de Prabhupada. Os devotos americanos admiravam, fascinados, enquanto os celibatários bengalis tocavam seus tambores com ritmos exóticos. As pessoas na multidão comprimiam-se para tocar os pés de Prabhupada e pedir as suas bênçãos. e Prabhupada sorria, parecendo completamente em casa. Quando o canto e dança público de Hare Krishna terminou, ele começou a falar: "Estou voltando à cidade após 3 anos. Hare Krishna, dei a volta ao mundo e verifiquei que não se pode estabelecer felicidade e paz neste mundo com o avanço materialista. Vi o Japão, o qual é altamente avançado em máquinas e tecnologia. No entanto, não há verdadeira felicidade lá. Mas o povo da Índia, mesmo que não entenda a importância do canto e dança público de Hare Krishna, gosta de ouvir sobre isso. Minha advertência aos indianos é que, se vocês avançarem somente em ciência e em tecnologia, sem prestar atenção ao canto e dança público de Hare Krishna, então permanecerão para sempre na retaguarda. Há uma força tremenda no canto e dança público de Hare Krishna." E o repórter pergunta: "O senhor disse, e eu cito, até o comunismo, se estiver sem Krishna Nama, o santo nome de Deus, é vazio. Por que o senhor diz isso?" E Prabhupada fala: Por que você se refere especificamente ao comunismo? Sem a consciência de Deus, Krishna, tudo é vazio. Krishna deve permanecer no centro de tudo que você fizer. Quer você seja comunista ou capitalista ou qualquer outra coisa, não importa. Queremos ver se suas atividades se centralizam em torno de Deus, Krishna." E o repórter pergunta: "Agora, mesmo há tumulto demais na Bengala, qual o seu conselho para nós neste momento?" E Prabhupada fala: "Meu conselho é que cantem Hare Krishna. É esta a parte do conselho tanto para os capitalistas quanto para os comunistas. Toda a inimizade entre eles cessará por completo e todos os seus problemas serão resolvidos se eles aceitarem este conselho." E a multidão, ratificando as palavras de Prabhupada, começou a gritar: "Santo, santo, santo, santo." Prabhupada sentou-se na poltrona traseira, saindo do aeroporto a caminho da casa. Bimla, isso aí não faltou nada, não. Não tem vírgula. Tem, não. Eu não pulei a vírgula. Tá, vou ler de novo. Prabhupada sentou-se na poltrona traseira, saindo do aeroporto a caminho da casa do senhor Das Gupta, na rodovia Hindustão, e do lado de fora da janela do carro as cenas familiares de Calcutá descortinavam-se. No entanto, para aqueles que acabavam de chegar e que viajavam no carro com ele, Calcutá era estranha e pouco familiar. Vacas esquálidas a perambular e cães de rua, pequenos cavalos puxando pesadas cargas, rickshas, valas de pés descalços, lojas abertas com comidas exóticas, densas multidões de pedestres, o calor sufocante e o tráfego incrível. Estas coisas, embora familiares a Prabhupada, mergulharam os discípulos que haviam voado com ele num choque cultural. Tamal Krishna olhava nervosamente para o motorista que guiava para dentro e para fora do tráfego, apertando a buzina. As regras de trânsito: buzine sempre, não breque nunca, acelere sempre, por aí. Tamal Krishna olhava nervosamente para o motorista que guinava para dentro e para fora do tráfego, apertando sua buzina. Prabhupada riu suavemente: "Tamal Krishna, o que você acha desta maneira de guiar?" No entanto, Achyutananda e Jaipataka estavam aclimatados a Calcutá e haviam aprendido a apreciar sua cultura. Encontraram-se com eruditos bengalis da classe alta que os aceitaram como santos, a despeito de seu nascimento americano. Eles pregaram em muitos lares e, ao cantarem Hare Krishna em público, atraíram multidões de curiosos. Contudo, eles não conseguiram um sólido ponto de apoio para a ISKCON Hare Krishna. Mas agora Prabhupada viera para mudar isto. Ele pregaria maravilhosamente, tal como o fizera nos Estados Unidos, e seus discípulos estavam ansiosos para servirem de instrumentos dele. Ele seria sua força vital, sua inspiração, pois era dotado de poder pelo Senhor Krishna Chaitanya. Prabhupada chegou à casa do Sr. Das Gupta por volta da meia-noite. Muitas pessoas queriam vê-lo. E quando Devananda Maharaja tentou afastá-las, Prabhupada disse, não, não, deixe-as entrar. A irmã de Prabhupada, Bhavatarini, chegou com uma travessa de pratos especiais que cozinhara. Não podemos comer agora, protestou um dos renunciados. Já é tarde da noite. Não, disse Prabhupada, devemos comer tudo. Tudo que minha irmã cozinhar, teremos de comer. Esta é sua atividade favorita. Ela gosta de cozinhar para mim e alimentar-me. Todos devem aceitar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Os devotos da Chaitanya Mata também haviam cozinhado... Os devotos da Chaitanya Mata também haviam cozinhado um banquete. É que fala de Krishna Prasada, Bimala, aí dá água na boca, aí complica tudo, aí dá vontade de parar e comer Krishna Prasada. Deixa eu tomar... Krishna Prasada, água, marra água. Porque, como fala o devoto italiano, toda l'acqua é um néctar. Onde eu estava aqui, tá. É, os devotos da Chaitanya Mata também haviam cozinhado um banquete. Enquanto Prabhupada glorificava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, preparada por sua irmã, chegou... O alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, da Chaitanya Mata. Ele pegou um pouco e induziu seus seguidores a comer suntuosamente. Era 1 hora da manhã. Prabhupada estava sentado em seu quarto com Achyutananda, Jayapataka e Devananda Maharaja. Explicava como cartas irresponsáveis de seus discípulos na Índia haviam perpetrado um profundo mal-entendido dentro da ISKCON Hare Krishna sobre a posição do mestre espiritual. Citou o verso Sakshadaritena Samasta Shastra e explicou: o mestre espiritual está em nível de igualdade com Hari, a suprema personalidade de Deus. Ele não é Deus, mas é o servo mais querido de Deus. Prabhupada continuou pregando para seus discípulos, esclarecendo quaisquer enganos sobre a posição do mestre espiritual. Todos os eventos desagradáveis passados, disse, agora estavam sendo retificados. Os devotos deviam continuar a trabalhar juntos com nova vida e vigor. Achyutananda perguntou a Prabhupada se ele podia tomar a ordem renunciada da vida. Os indianos, disse, respeitariam mais um renunciado. E Prabhupada concordou que a ordem de vida renunciada ajudaria a pregação de Achyutananda. E disse que Jayapataka também deveria tomar a ordem de vida renunciada. A cerimônia seria dentro de uma semana em Radhastami. O Amrita Bazar Patrika publicou uma reportagem de primeira página com a notícia da chegada de Prabhupada. Uma foto mostrava Prabhupada caminhando com a mão em seu saquinho de rosário, rodeado por jovens renunciados que carregavam seus bastões de renunciados. Cetros, né? Cetros, bastões, que os devotos chamam de dandas. Muitos VIPs já vieram ao aeroporto de Dundum antes, mas jamais vimos alegria e celebrações desta grandeza, três pontinhos. Era difícil imaginar que ele tivesse 75 anos, pois estava completamente juvenil após esta longa jornada. Com um leve sorriso em seu rosto, abençoou a todos com a palavra Haribo. E Prabhupada escreveu para os devotos no Japão. Na Índia... Posso continuar, Bimala? Na Índia, desde o próprio momento em que pisamos no solo, tem havido boa propaganda, três pontinhos. O rapaz Bruce está melhorando e tornando-se mais interessado. Agora sacrificou seus cabelos para Deus, Krishna, isto é um bom sinal. Ficou careca com o rabinho no alto do cucuruco. Calcutá estava em crise política. Um grupo de terroristas comunistas, os nacionalistas, estava em conflito, assassinando proeminentes homens de negócios e ameaçando a vida de muitas outras pessoas. Muitos industriais, marvares, abastados, estavam deixando a cidade para Delhi e Bombay. A parte, os terroristas, os estudantes universitários bengalis estavam ficando inquietos. Mas as pessoas mais velhas da Bengala Ocidental, que consistiam na maior parte das visitas de Prabhupada, estavam alarmadas com a violência e a intranquilidade. Prabhupada transmitia-lhes que o único remédio, o único refúgio era Deus, Krishna. O povo está em uma condição bastante perturbada. Todos eles estão esperando que eu faça algo para amenizar a situação, mas simplesmente aconselho-os a cantar Hare Krishna, pois este som transcendental é a única panaceia para todas as doenças materiais. Está vendo, Bima? Outra máxima. O cantar de Hare Krishna, esse som transcendental, é a única panaceia para todas as doenças materiais. Prabhupada não via a necessidade de se projetar um programa especial para os problemas sociais de Calcutá. Cantar Hare Krishna era a única panaceia para todas as doenças materiais. A questão era como utilizar melhor os seus discípulos americanos para dar este remédio aos indianos. Prabhupada tinha o seu grupo de 10 devotos e pedira mais 20 devotos a seus líderes no Ocidente e que fossem enviados dentro de um mês. Ele encomendara $60,000 em livros e revistas da Dai Nippon, e seus renunciados sannyasis iam diariamente às ruas para fazer canto e dança público de Hare Krishna e vender os livros.